DW. Jornal da Manhã.
No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta terça-feira, 22 de dezembro de 2020, quando faltam poucos dias para o final do ano 2020. Saiba neste jornal, em Inhambane, antigos guerrilheiros da RNAMO queixam-se da exclusão do processo de DDR.
Até agora não apanhou desmobilização, porque já esquecendo de nós, é esse nosso presidente.
À porta do Natal e do final do ano, angolanos queixam-se de subida dos preços da cesta básica.
Com 1.000 coisas não dá para comprar nada, só para comprar um bocado de coisas, mesmo com 5.000. É para ajudar, para baixar as coisas, os preços.
Ainda neste jornal, Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Austrália e África do Sul reportam nova variante da Covid-19. São estes os destaques deste jornal, apresentado por mim, Amos Fernando. Bom dia. Pouco mais de 2.000 supostos guerrilheiros da RNAMO queixam-se de exclusão do processo de DDR na província de Inhambane, sul de Moçambique. As queixas aparecem semanas depois do fim de desmobilização naquela província. Os mesmos acusam ainda a liderança do partido de nepotismo. Entretanto, a RNAMO fala de oportunismo no processo. Toda a história nos é contada já a seguir por Luciano da Conceição, a partir de Inhambane.
Os antigos guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, que alegam terem sido excluídos do processo de DDR na província de Inhambane, encontram-se na base de Katini, no distrito de Omuine, depois de terem saído da base de Makaoleza, no mesmo distrito. Na fase da nova revolução, receberam a promessa do falecido líder do maior partido da oposição, Afonso Djakama, de que deviam esperar pelo aguardado processo de desmobilização. José Atanásio Macamo, responsável por mais de 2.000 guerrilheiros em Omuine, explica o seguinte.
Nós estávamos lá depois de Makaoleza. O nosso presidente Afonso Djakama ficaram à espera de desmobilização. Até agora não apanhou desmobilização. Ele disse que talvez o próximo ano, talvez vamos desmobilizar. Já esquecendo de nós, é esse nosso presidente.
José Atanásio Macamo acusa o atual líder da RENAMO, Ossufo Momadi, de não fazer cumprir o que foi prometido por Afonso Djakama, deixando de fora milhares de guerrilheiros.
Tinha que recolher nós, enquadrar. Desmobilizar. Talvez está a levar o seu família de ser desmobilizado, mas há muitas pessoas. Estão lá.
André Arnaldo Savanguane chegou a deslocar-se no centro de desmobilização de Vilanculo, juntamente com outros colegas, para saber se os seus nomes estavam nas listas, mas foram informados de que deviam ainda aguardar. O antigo guerrilheiro afirma que já está cansado de ficar no mato à espera da desmobilização.
Fui na Bambara, mas disseram que vocês têm que esperar da lista. Aqui não tem a nossa lista. Zero, às vezes pode haver no outro grupo, agora não. Fizemos tantos registros, mas ainda não. Por isso vamos ver, porque ainda não, esse resultado não saiu. Queremos estar em casa com a nossa família.
Até ao momento já foram desmobilizados 1.490 homens armados da RENAMO no âmbito do DDR em todo o território nacional, como anunciado pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi. Mas o falecido Afonso Djakama teria entregue uma lista com os nomes de 5.221 guerrilheiros à equipa de contacto. Isto significa que a RENAMO ainda teria por desmobilizar mais de 3.800 guerrilheiros. O antigo guerrilheiro Jaime Duzenta Xango diz que foi deixado por Afonso Djakama na base de Pembe, no distrito de Omuine, e nunca saiu para outro lugar, à espera da desmobilização, mas agora precisa de uma explicação sobre as listas e o fim das bases no âmbito do processo de DDR.
Agora eu quero ser desmobilizado também, como os outros. Se já me deixei ali, não vou nem no outro sítio, estou ali. Por isso é que nós temos preocupação de saber isso. Essas listas, como é que terminou?
Domingos Gundana, chefe nacional adjunto de desmobilização dos guerrilheiros da RENAMO, disse à DW África que as pessoas estão a fazer oportunismo e atualmente ficaram apenas por integrar pouco mais de 100 guerrilheiros ao nível nacional. Fato que ainda deixa dúvidas sobre o real número a desmobilizar neste processo.
As pessoas estão para ser oportunistas. Eu entendo que pensa nesse DDR como uma oportunidade. Não temos base no Sul, acabou o Sul. Do mesmo jeito que mesmo isso fala, só ficou gorongosa, só vão entrar para a desmobilização.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Obrigado, bom dia Luciano. E para já perguntamos na nossa página do Facebook se acredita que haja oportunistas que se estão a fazer passar por guerrilheiros da RENAMO para poderem se beneficiar do processo do DDR. Francisco Pacheco escreve que isto não é novidade. O oportunismo não está só neste processo de DDR. Mesmo nos outros processos de desmilitarização, também houve oportunistas dentro da Frelimo. Também há, por isso que há antigos combatentes falsos. Nhandon do Sul comenta que este processo é um assunto que alberga os interesses dos oportunistas, onde alguns membros desmobilizados das Forças de Defesa Nacional ainda fazem parte deste grupo, o qual seria para os homens da RENAMO, e este processo de DDR está a beneficiar os camaradas da Frelimo. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique alertou hoje para a possibilidade de um sistema de baixa pressão que está no Oceano Índico evoluir a uma depressão tropical e entrar no canal do Moçambique entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro. Em comunicado, o INAMI refere que o canal do Moçambique vai continuar calmo nos próximos 7 dias, apelando para as populações que continuem a acompanhar as informações que serão divulgadas pelas autoridades. A ONG Moçambicana Justiça Ambiental lançou uma petição para travar a construção da barragem de Impandancua sobre o rio Zambeze na província central de Tete. De acordo com a ONG, o projeto pode causar estragos ambientais em Moçambique e abrir caminhos para a corrupção. O governo angolano acaba de aprovar o plano de vacinação contra a Covid-19, cujo arranque está previsto para fevereiro de 2021. De acordo com a ministra angolana de Saúde, Silvia Lutukuta, a campanha de vacinação será realizada em 3 etapas, com prioridade para as pessoas com mais de 40 anos. As autoridades angolanas prevê receber, através da iniciativa COVAX, mais de 12 milhões de vacinas por etapa. A agência de notação financeira Moody's afirmou esta segunda-feira que a perspectiva de evolução dos bancos angolanos será negativa em 2021 por terem a maior percentagem de crédito mal parado. De acordo com o relatório da agência, a previsão de crescimento do crédito mal parado, ou seja, a percentagem de empréstimos com dificuldades de cobrança face ao total, deverá duplicar, sendo que em Angola esse valor já é mais do dobro do segundo pior. Essas são as notícias.
DW África, Deutsche Welle.
O mundo comemora esta quinta-feira o dia do Natal ou o dia da família. E porque faltam poucos dias para o Natal, a DW África saiu à rua em Luanda para saber como é que os angolanos vão passar a quadra festiva e os seus desejos para 2021. Entretanto, muitos angolanos se queixam da subida constante dos preços da cesta básica e esperam que em 2021 o país volte à normalidade, como nos conta já a seguir, a partir de Luanda, o jornalista Manuel Luamba.
Os cidadãos ouvidos pela DW África na capital angolana são unânimes em afirmar que o ano de 2020 foi particularmente difícil devido ao coronavírus. Elsa Judith, uma residente de Luanda, diz que este ano não tem o tradicional bacalhau para o Natal, mas contenta-se com o que tem.
As condições são aquelas mínimas, né, que eu estou organizando. Não tem bacalhau, mas temos um peixe seco nosso que vamos improvisar. E vai indo, vai ser assim.
Esta cidadã aconselha a sociedade a manter os cuidados na época de Natal e do Ano Novo por causa da pandemia da Covid-19 que o país e o mundo vivem.
E se não temos um bacalhau, não podemos inventar, fica mesmo em casa com a sua família. E não inventemos moda de sair na rua, porque estamos num momento que não podemos, né, estar aí com muita gente, muita numeração.
Os preços da cesta básica dispararam nos mercados formais e informais, sobretudo nesta quadra festiva. A queixa de Elsa Fernando, que vende água e refrigerantes nas ruas da capital angolana.
As coisas estão caras, papá. As coisas estão caras. Exemplo, eu vendo água mineral e gasosa. Gasosa subiu. Embalagem de Planeta Cola, 1.800. Nós já não vender 150. Vai ganhar quanto? A água mineral subiu 1.200, 12 bidões. Vai ganhar quanto?
Outra cidadã identificada apenas por Teresa também se queixa da subida dos preços, principalmente dos bens e serviços de primeira necessidade para o consumo, e acrescenta que com esta realidade a sua quadra festiva está comprometida.
Os preços estão muito caros, só para baixarem um pouco, está muito alterado, porque não temos como.
Quem também se queixa dos preços é Marta Kizanga, outra moradora da capital angolana. Explica a DW África que há muito perdeu o poder de compra.
Com 1.000 coisas não dá para comprar nada, só para comprar um bocado de coisas, mesmo com 5.000. É para ajudar, para baixar as coisas, os preços.
Nos anos anteriores, nesta altura do ano, já era visível a existência de publicidade na imprensa e nas ruas de Luanda sobre festas de passagens de ano. Mas este ano o quadro está invertido. O governo angolano proibiu a realização de festas de ano novo para conter a propagação do coronavírus. João José, vendedor num dos mercados informais de Luanda, aplaude a medida.
É muito bom por causa dessa doença, né? Que tem aqui no nosso país, não é só no nosso país, vários países.
O Orçamento Geral do Estado aprovado este mês para o exercício econômico de 2021 prevê mais da metade das receitas para o pagamento da dívida pública, e as instituições financeiras como o Banco Mundial prevêem um crescimento de 0,6% num país em recessão econômica. Por isso, alguns analistas adivinham tempos difíceis para o próximo ano. Ainda assim, muitos cidadãos mostram-se otimistas, é o caso da Leonor Gonga.
Epá, espero boas coisas, né? Espero sucesso em todos os aspectos, principalmente na saúde.
Também a angolana Elsa Judita espera que o mundo consiga combater a pandemia da Covid-19, numa altura em que muitos países já começaram a vacinar os seus cidadãos contra o novo coronavírus.
Próximo ano espero que conseguimos, né, atravessar essa, que temos mais soluções dessa doença, né? Conseguimos voltar ao normal como éramos antes, fazermos tudo daquilo que nós... E aí, e desejo Feliz Natal.
Manuel Wamba, DW, Luanda.
Enquanto o mundo já caminha para as campanhas de vacinação contra o novo coronavírus, o que já ia reanimar as economias mundiais que estão de rastros desde a descoberta deste vírus mortal, eis que os avanços científicos descobrem que o vírus está a sofrer uma mutação. Já foram identificadas novas variantes no Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Austrália e África do Sul. Estudos científicos apontam que as novas variantes do novo coronavírus têm uma rápida transmissão entre pessoas. No mundo, o Reino Unido pode ser o país que tem mais casos da nova variante da Covid-19. Nesta segunda-feira, em conferência de imprensa, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou que o vírus está espalhado em muitas partes do país, alertando assim que o número de casos poderá aumentar drasticamente depois do Natal. Assim que fomos informados no governo britânico sobre a rápida transmissibilidade desta nova variante, apresentamos todas as informações necessárias à Organização Mundial da Saúde e tomamos medidas rápidas e decisivas para travar a propagação da nova variante no Reino Unido. E para evitar que esta nova variante da Covid-19 se espalhe pelo continente europeu, muitos países decidiram fechar as suas fronteiras para os viajantes vindos do Reino Unido, uma decisão considerada acertada pelo virologista britânico Julian Tang, da Universidade de Leicester. Se fechar as fronteiras, fechará a torneira. E então, qualquer pessoa que já lá esteja a espalhar o vírus, continuará a espalhar o vírus, mas não terá este fluxo maciço de pessoas que transportam o vírus para a população europeia. A Organização Mundial da Saúde defendeu nesta segunda-feira que a nova variante da Covid-19 descoberta no Reino Unido ainda não está fora do controle. Mike Ryan é diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde na OMS. Mesmo que o vírus se tenha tornado um pouco mais eficiente na sua propagação, o vírus pode ser travado, pode ser suprido. E são exatamente as mesmas intervenções, exatamente os mesmos comportamentos. Para a OMS, para além do Reino Unido, na Europa, a nova variante da Covid-19 foi detectada na Dinamarca com 10 casos, Holanda e Austrália com um caso cada, e garante que já há estudos em curso em torno dos anticorpos de resposta. No continente africano, a África do Sul também reportou uma nova variante do novo coronavírus. Especialistas locais alertam que esta variante pode estar na origem do ressurgimento da doença, com maior número de casos confirmados, hospitalizações e mortes. Em resposta, o governo sul-africano decidiu impor medidas de restrições que incluem dias e horas limitados para o comércio de álcool e o encerramento de praias em áreas identificadas como pontos críticos. Entretanto, a OMS informou que ainda não há evidências que estas novas variantes alterem a gravidade da doença ou a eficácia dos diagnósticos e vacinas.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, manifestou-se preocupado com a evolução política e de segurança na República Centro-Africana e condenou o aumento da violência em algumas regiões do país. A República Centro-Africana vai às eleições presidenciais e legislativas no próximo dia 27 de dezembro e a oposição já pediu o adiamento das eleições. Ainda ontem, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, defendeu que a Etiópia tomou medidas militares legítimas na província de Tigray, no norte do país, para preservar a unidade e a estabilidade do país. Várias pessoas protestaram junto dos serviços de identificação da Nigéria, onde pretendiam obter o cartão de identidade que lhes permite registrar os seus cartões SIM. Na semana passada, o governo da Nigéria tinha forçado as empresas de telecomunicações a suspender os cartões SIM dos utilizadores que não apresentassem o cartão de identidade nacional, obrigando desta forma os 200 milhões de nigerianos a se registarem. A Comissão Europeia concedeu esta segunda-feira uma licença condicional para o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer e a Biotech ao mesmo tempo e nas mesmas condições nos países europeus. A decisão surge horas após a Agência Europeia de Medicamentos ter aprovado a vacina. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
No nosso Espaço do Ouvinte de hoje, perguntamos se acreditava que há oportunistas que se estão a fazer passar de guerrilheiros da RENAMO para obterem benefícios do processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração. Amadou Buaro Gás, de Guiné-Bissau, diz que acredita que em qualquer processo haja oportunistas e estes oportunistas sempre pautam para o papel de desestabilizadores, dizia, para se beneficiar de alguma coisa. David Monjani diz que este é o país onde vivemos, a partir do Presidente da República aos demais, e pode ser uma viciação do partido no poder para desestabilizar. Foram assim as notícias neste Jornal da Manhã da DW África desta terça-feira. O jornal volta esta noite e eu volto amanhã à mesma hora aqui.